DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Autoridades em Angola detêm generais e apreendem milhões de dólares e euros. Analistas angolanos comentam este caso.
Contra estes generais, o presidente agiu, mas manteve-se mudo e calado quando houve denúncias contra o ministro da Energia e Água.
Maputo acolheu encontro subordinado ao tema Mulheres, Paz e Segurança Humanitária.
Estamos a fazer lobbies para que tenhamos mais mulheres nas missões de paz, de modo a que possam atender aquilo que são as necessidades específicas das mulheres.
Destaque ainda para o Dia de África, que se assinala esta terça-feira em contexto de pandemia da Covid-19.
Nessa fase da Covid-19, a situação piorou. Não são só as crianças, são os adultos mesmo que batem portas, quer dizer, e não é para pedir outra coisa, a não ser alimento.
E vamos ainda atualizar a cobertura do golpe de Estado do Mali. Fiquem, portanto, com o Jornal da Noite, edição de terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Acompanha-vos António Cascais. A Procuradoria-Geral da República de Angola apreendeu várias caixas e malas com milhões de euros, dólares e kwanzas. Vários oficiais da Casa de Segurança do Presidente da República estão a ser investigados no âmbito do processo. A reportagem com o correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba.
Ao todo, foram apreendidos 10 milhões de dólares, 700 mil euros, 800 milhões de kwanzas, 45 apartamentos de luxo em Luanda, 5 apartamentos em Lisboa, Portugal, 1 apartamento na Namíbia e 15 viaturas top de gama. Um dos oficiais supostamente envolvidos no caso, o chefe das finanças da banda musical da Presidência da República, o Major Pedro Lussati, foi detido. Mas, para Maurílio Luiele, deputado do maior partido da oposição, a UNITA, é preciso apurar quem são os responsáveis e verificar se o major seria um testa de ferro, diz Luiele.
O major não é cabeça deste esquema de corrupção.
Há muitas questões por responder em relação a este caso. Quantas pessoas estariam envolvidas? Em que mandato teriam sido desviados os valores? E ainda há quem pergunte se esta não será apenas uma manobra política para distrair a sociedade e mostrar alguns resultados no âmbito da luta contra a corrupção. O escândalo surge na mesma altura em que o presidente João Lourenço exonerou vários oficiais. O político da UNITA, Maurílio Luiele, olha, no entanto, com espanto para esta ação do chefe de Estado e pergunta: por que João Lourenço agiu tão rapidamente desta vez e tão lentamente noutras ocasiões em que houve alegações de corrupção?
A revelação deste esquema de corrupção é também mais uma demonstração do caráter seletivo que o combate à corrupção assumiu. Contra estes generais agora exonerados, o presidente agiu, aparentemente, mas manteve-se mudo e calado quando houve denúncias contra o doutor Adolfo Costa e o ministro da Energia e Águas.
O deputado diz que para não haver dois pesos e duas medidas na luta contra a corrupção, os dois também deviam ser exonerados. Para Adão Ramos, ativista e político do Bloco Democrático, há dois centros de corrupção em Angola que é preciso enfrentar urgentemente.
Um é o próprio MPLA, o partido no poder, mormente o seu birro político, e o outro a Cidade Alta, a Presidência da República. Por aí partiu tudo que tem a ver com essa corrupção que hoje se diz estar a combater, e daí se disseminou para Sonangol e outros espaços onde se processaram, onde ainda se processam a corrupção.
Face a estas novas apreensões de milhões de kwanzas e dólares, Adão Ramos questiona:
como é que se combate a corrupção? E ao nível da Presidência da República, ninguém tem medo de ser corrupto, ninguém tem medo de continuar a roubar, de continuar a tirar dinheiro do país para fora.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos saber dos nossos ouvintes e usuários se a investigação a militares afetos à Presidência da República vai avançar de forma regular ou contará com alguma resistência por parte dos próprios oficiais visados e seus lobbies. É esta a nossa pergunta do dia. No Facebook respondeu já Edvânio Germano de Carvalho, de Luanda. Ele diz: podem crer que a investigação contará com muita resistência por parte dos oficiais visados e seus lobbies. Igualmente, Eduardo Ngumba, também de Luanda, respondeu: essa dita investigação não dará em nada, é apenas teatro palaciano. Obrigado por enquanto. No final desta emissão vamos ler mais alguns comentários e respostas a esta nossa pergunta do dia, e a sua resposta poderá ser uma das selecionadas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente da Renamo, Ossufo Momade, oposição, disse hoje que o partido vai debater a sua posição sobre uma proposta de lei que aprovou na generalidade, mas que a opinião pública contestou como novas regalias parlamentares. A Assembleia da República aprovou em 5 de maio o Estatuto do Funcionário e Agente Parlamentar e agendou o debate na especialidade para dia 12, uma semana depois. No entanto, o tema acabaria por ser adiado sem data após contestação pública. Ainda em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi defendeu hoje que a África deve aproveitar o seu manancial cultural, considerando que o 58º aniversário da União Africana, que se assinala hoje, abre espaço para uma renovação dos compromissos do continente para com o panafricanismo. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló criticou hoje duramente os antigos presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, considerando que no seu mandato aquela instância judicial caiu para o seu nível mais baixo de sempre. Umaro Sissoko Embaló falava na cerimónia de tomada de posse do novo presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que decorreu no Palácio da Justiça em Bissau. E em Angola, o Tribunal Supremo reduz pena de Kalupateka. O Tribunal Supremo de Angola reduz, nomeadamente, de 30 para 23 anos a pena de prisão aplicada ao líder da seita religiosa A Luz do Mundo. Kalupateka foi condenado em 2016 pelo homicídio qualificado de 9 agentes da Polícia Nacional. A informação foi divulgada esta terça-feira pela imprensa angolana, atribuindo a decisão à Câmara Criminal do Tribunal Supremo, que atendeu a um recurso interposto pela defesa de Kalupateka.
DW Deutsche Welle.
E em Moçambique, a diretora executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo Nkula, apelou esta terça-feira para o reforço urgente da ajuda da comunidade internacional às vítimas dos ataques perpetrados por grupos jihadistas na província nortenha de Cabo Delgado. Maputo acolheu esta terça-feira um encontro subordinado ao tema Mulheres, Paz e Segurança Humanitária, perspectivas para a edificação de uma paz sustentável em Moçambique. Pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
A representação da ONU Mulheres em Moçambique anunciou que necessita de 10 milhões de dólares para atender as necessidades imediatas e a médio prazo de cerca de 60 mil mulheres e raparigas nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula. O montante seria investido na recuperação socioeconómica das mulheres, na proteção e segurança de mulheres e raparigas afetadas por conflitos e na promoção da inclusão das mulheres e organizações femininas na resposta humanitária na recuperação pós-conflito. A oficial de programas da ONU Mulheres em Moçambique, Lesira Gerdes, considera que, com a ausência deste financiamento,
milhares de mulheres e raparigas irão continuar num ciclo vicioso em que a inigualdade de género continua e provavelmente cresce ainda mais.
Dados divulgados pela ONU Mulheres em Moçambique indicam que, na sequência da crescente instabilidade no norte do país, cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, a maior parte das quais mulheres e raparigas, precisam de assistência imediata. Dos 697 mil deslocados, cerca de 380 mil são mulheres e raparigas. A diretora executiva da ONU Mulheres, Phumzile Nguka, reiterou apoio às vítimas da violência em Cabo Delgado, sublinhando que é importante passar das palavras às ações. aquela responsável, disse que organizações da sociedade civil em Moçambique, com quem se reuniu esta segunda-feira, defenderam que...
Em Cabo Delgado, há necessidade das mulheres terem voz, serem ouvidas e os seus pontos de vista serem tidos em conta para alguma coisa.
Para a diretora executiva da ONU Mulheres,
a participação das mulheres nos processos de paz contribui para uma paz duradoura e resiliente, assim como assegura que as sociedades e as suas comunidades estão reconciliadas.
Várias organizações da sociedade civil moçambicanas estão a levar a cabo iniciativas com vista a garantir uma participação mais ativa das mulheres nos processos de paz. Elisa Muyanga, da Academia Política da Mulher, no Instituto para a Democracia Multipartidária.
Estamos a fazer lobbies para que tenhamos mais mulheres nas missões de paz, de modo a que possam atender aquilo que são as necessidades específicas das mulheres.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Estão em sintonia com a DW, Jornal da Noite, assinala-se esta terça-feira o Dia de África. Em contexto de pandemia, a data é celebrada com os olhos postos nos desafios do continente no que se prende com a vacinação contra a Covid-19. Em Angola, por exemplo, as medidas impostas pela Covid-19 colocaram muitas famílias em situação de vulnerabilidade. Guilherme Neves, presidente da Associação Mãos Livres, alerta que as famílias estão destruturadas. Cláudia Marques.
O nível de pobreza em Angola aumentou para mais de 54%, de acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatísticas. Situação agravada, sobretudo devido às dificuldades impostas pela Covid-19, admitiu o governo em finais de abril. João Malavindele, coordenador da ONG angolana Omunga, frisa que o setor informal, ganha-pão de grande parte das famílias, foi um dos mais afetados pelas medidas restritivas. O cenário no país é preocupante, afirma.
A nível do setor empresarial, começou-se a registrar pessoas a perder empregos. Os empresários ficaram sem liquidez, sem capacidade de dar continuidade, por exemplo, pagamento de salários, enfim. E numa altura em que o índice de desemprego já é elevado. Nessa fase da Covid-19, a situação piorou. Não são só as crianças, são os adultos mesmo que batem portas, quer dizer, e não é para pedir outra coisa, a não ser alimento. Quer dizer que estamos a chegar numa situação bastante complicada, porque nesse momento há fome em Angola.
Malavindele lamenta a ausência de políticas do Estado angolano para fazer face à crise.
Não tem havido uma estratégia da parte de quem governa o país para poder, pelo menos, minimizar essas carências todas que os angolanos ainda até o dia de hoje padecem. Né? Estamos a ver pessoas a comerem no lixo, pessoas a passarem necessidades básicas. O Estado angolano quase se excluiu dessa responsabilidade social que tem para com os seus cidadãos.
As cercas sanitárias e a política do fica em casa têm deixado muitas famílias desestruturadas e as perspectivas não são as melhores, diz o presidente da Associação Mãos Livres. Guilherme Neves defende que, nesta altura, o governo precisa estar mais aberto à sociedade para melhor encontrar caminhos.
O que é verdade, o próprio Estado também, nessa altura, está quase aqui no mercado a pedir apoio para encontrar soluções. Então fica difícil para o próprio governo, numa altura em que quase pouco tem para dar em termos de políticas para a sustentabilidade. O governo deve fazer, ele precisa estabelecer melhor as parcerias, quer com as empresas, quer com os bancos, encontrar incentivos e no sentido de garantir o mercado de trabalho aí onde é fonte de sustentabilidade para a maior parte da família angolana.
Angola está em situação de calamidade pública até 8 de junho. Nas últimas semanas foram agravadas as medidas preventivas na sequência do aumento acelerado de casos positivos, aumento de mortes por Covid-19 e o registro no país das variantes sul-africana e inglesa do vírus. O incumprimento de medidas impostas pelo decreto relativo à situação de calamidade pública tem levado a detenções, aplicação de multas e encerramento de estabelecimentos comerciais por parte das autoridades. Cláudia Marques, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Mali, onde, depois do golpe de Estado de ontem à noite, ou seja, depois das detenções do presidente Bandao e do primeiro-ministro Mokhtar Wané por parte de militares insatisfeitos, a situação continua tensa. A União Africana e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, manifestaram na segunda-feira profunda preocupação com a situação política no Mali. Também o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje à calma no Mali e pediu a libertação incondicional dos seus líderes civis detidos na segunda-feira pelos militares. Nas ruas de Bamako, capital do Mali, a situação manteve-se relativamente calma esta terça-feira, segundo relata o correspondente da DW África, Paul Lorgerie, que captou as vozes de alguns cidadãos que se manifestam na Praça da Independência. Um dos manifestantes é o advogado Mamidi Dramé.
On est là pour dire non au coup de force qui vient de se passer.
Estamos aqui para dizer não ao golpe, mas isso não quer dizer que estamos a apoiar o presidente e o primeiro-ministro detidos. Nunca concordámos com eles e também condenamos o golpe de agosto de 2020. Mas, por outro lado, achamos que devíamos dar-lhes a chance de seguir em frente a fim de nos levar ao fim dessa transição.
O vice-presidente transitório do Mali, Coronel Assimi Goïta, é, tudo indica, o novo homem forte do Mali, tendo anunciado nesta terça-feira que destituiu o seu superior, o presidente Ndao, assim como o primeiro-ministro, antes de assegurar que o processo de transição continua seu curso normal e que haverá eleições em 2022. Etiópia, a Amnistia Internacional denuncia espancamento de civis na região de Tigray. Soldados etíopes e eritreus espancaram e prenderam cerca de 200 civis deslocados numa rusga noturna em campos na região de Tigray, no norte da Etiópia, na segunda-feira, denunciou hoje a Amnistia Internacional e testemunhas. Somália anuncia acordo de princípio sobre eleições parlamentares e presidenciais. O chefe da diplomacia da Somália anunciou hoje, numa reunião com o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que foi alcançado um acordo de princípio para a realização de eleições inclusivas, credíveis, livres e justas no país. Na África do Sul, duas pessoas próximas do ministro da Saúde sul-africano, Zweli Mkhize, foram acusados de meter ao bolso milhões de euros de pagamentos irregulares no âmbito de um contrato de comunicação ligado à Covid-19 e estão sob investigação. Na Alemanha, o presidente defendeu a Alemanha, aliás, hoje que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusado de ter ordenado o desvio de um avião comercial para prender um opositor que se encontrava a bordo, deve pagar um alto preço pelo ato infame. Lukashenko já há muito tempo que mantém a sua própria população como refém, frisou o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Heiko Maas. Outros países ocidentais, críticos do regime de Alexander Lukashenko, denunciaram um desvio de avião, com alguns a referirem-se, inclusive, a terrorismo de Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
E perguntávamos aos nossos ouvintes se a investigação a militares afetos à presidência da República de Angola vai avançar de forma regular ou contará com muita resistência. Daniel Domingos, de Luanda, diz que essa investigação vai avançar com muita resistência, aliado a isso o facto de serem oficiais afetos à presidência da República. Domingos Luter Pereira, também angolano, diz que a manutenção da presidência de João Lourenço depende deste esquema corrupto, caso contrário, o que está a acontecer no Mali vai se repetir em Angola. Lafu Baldé, se o próprio João Lourenço é corrupto, então o batalhão do presidente também faz a mesma coisa. Calton da Costa, a investigação não vai acontecer de forma normal, tendo em conta que este problema pode envolver outros oficiais. Muito obrigado pelas mensagens. Ponto final neste Jornal da Noite de terça-feira, dia 25 de junho de 2021. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.